Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, o podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós falaremos sobre a novela russa, trazendo mais uma vez Ivan Turgenev com a sua obra Diário de um Homem Supérfluo. Aqui é Joelson Matias e um homem solitário como eu é tão incapaz de compreender o que se passa dentro dele quanto de compreender o que se passa diante de seus olhos.
Oi, meu nome é Karen e Turgenev foi um consolidador de arquétipos russos.
Olá, aqui é Hector e o homem supérfluo é pai de Ivan Ilitch.
Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos e vamos conversar um pouco, nos debruçar um pouco sobre essa grande obra da literatura russa. Antes de ir ao podcast, gostaríamos de dar alguns avisos. O primeiro deles é que, se você ouvinte caiu aqui de paraquedas, nos siga também lá no Instagram. É só buscar o _ Caminho Guermantes que você vai encontrar a nossa página. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nos assuntos que nós trazemos aqui, pode também nos buscar lá no Medium. Digita no Google ocaminho.medium.com que você será direcionado para a nossa página, onde encontrará também textos, ensaios, artigos, reflexões sobre literatura, psicologia, filosofia, educação e todas essas áreas que atravessam esse grande campo que tanto nos atrai. E por fim, mas não menos importante, se você quer se debruçar um pouco mais sobre as obras aqui abordadas semanalmente, você pode nos apoiar e receber exclusivamente, toda semana, um caderno de estudos. Quem já é assinante, quem já é apoiador, recebe hoje um caderno de estudos sobre Diário de um Homem Supérfluo. E assim, sucessivamente, todas as semanas, durante o mês que você é um apoiador. E lá você vai ter curiosidades, aprofundamentos, pontos interessantes, pontos que você pode ter deixado passar durante sua leitura, né? É uma obra realmente de estudos, né? E se esse é o intuito, se seu desejo é se aprofundar mais nas obras lidas e não ser apenas uma leitura superficial, pode ter certeza que nós podemos te ajudar. Seja um apoiador. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
O doutor acaba de sair da minha casa, conseguir afinal o que queria. Por mais que dissimulasse, não pôde, por fim, continuar escondendo. O certo é que morrerei em breve, muito em breve. Os rios descongelarão e é provável que me vá com a última neve. Para onde? Sabe Deus. Também para o mar. Pois bem, se é para morrer, que seja na primavera. Mas não é cômico começar a escrever um diário há provavelmente 2 semanas da própria morte?
Como a gente consegue ver logo com o início do livro, Diário do Homem Supérfluo é literalmente um homem escrevendo seu diário há poucos dias de sua morte. Ele fala de um homem de 30 anos mais ou menos que, diante da morte, ele poderia narrar a infância, a adolescência, poderia narrar gostos, as ideias, mas ele foca num fato principal, que foi uma decepção amorosa que ele teve com uma garota chamada Lisa. Essa Lisa, que era filha de uma família conhecida ali da região, ele era amigo da família, frequentava o lugar e viu-se de repente apaixonado pela menina, tenta dar alguns sinais, mas sem resposta. A menina acaba ficando com um príncipe, que foi um estrangeiro, boa pinta, né? Muito aclamado, que chega ali e aí ele, enfim, acaba triste por causa disso. E é a essa história da vida dele que a gente tem acesso por meio dos diários.
Como bem demonstrado por Karen na sua fala inicial, a questão supérflua, né, a superficialidade no discurso desse homem que está à beira da morte, se demonstra inicialmente pela sua escolha, né? Pela escolha que ele faz da história que ele vai contar, né? Nesses seus últimos momentos de vida, nessas últimas 2 semanas de vida que ele tem pela frente, né? Logo de início, nós podemos pontuar aqui a sua semelhança com outro livro escrito também pelo Ivan Turgenev, que é O Primeiro Amor, né? Obra na qual, como o próprio nome já explicita, trata do amor, das questões do amor, né? As semelhanças estão principalmente no fato de haver uma certa melancolia, uma certa tristeza frente à negação desse amor, né? Frente à não realização do desejo do personagem principal. Só que, desde o início também, gostaria de aqui demonstrar a diferença principal que há entre o primeiro amor e o Diário do Homem Supérfluo, que é a seguinte: o homem do Diário de um Homem Supérfluo, ele já era um rapaz desenvolvido, um jovem adulto em seu processo, né? E isso faz bem mais idiota, né? Bem mais supérfluo mesmo a sua dor do que era um jovem que está passando pela sua primeira experiência de amor na vida. Mas não para por aí. Como dito anteriormente, essa falta de bom senso é levada ao extremo quando ele escolhe contar nos seus últimos momentos essa mesma história, como uma repetição, né? Como uma repetição neurótica, como se tudo isso fosse o que mais valesse a pena em sua vida. E nem uma história boa, não uma história positiva. Não é uma questão que ele pegou como um símbolo para a vida, que é uma coisa muito boa. Sabe aquelas pessoas que fazem algo muito bom na vida e nunca superam? Acho que já falei isso aqui no podcast, mas o militarismo tem muito disso. Algumas pessoas que são bons, né, no exército, sei lá, quando é jovem, e elas nunca superam isso. Eles vivem, estão lá velho e acham que são militar ainda, né? Sendo que faz 30 anos que, ou 40 anos que nem faz nenhuma atividade militar, por assim dizer. É o mesmo para um homem supérfluo. É um homem que segura esse símbolo, né? Esse totem. Por mais que ele não seja palpável, e sim apenas uma narrativa. É uma narrativa que levará até a morte, literalmente.
É, acho que vale ressaltar também que o homem supérfluo, por assim dizer, ele conta a história de amor, né, infeliz que ele teve, mas isso representa toda a trajetória infeliz dele, da vida toda. Né, porque não foi uma... não é uma escolha qualquer, assim, em relação a o que é que ele vai falar no diário dele, né? É que essa história de amor é simplesmente a única coisa de relevante que ele teve na vida. Então, por mais que seja uma história super triste e que ele não tivesse nenhum tipo de sucesso nessa história, ainda assim é a coisa mais relevante que ele tem para contar no diário dele. Então a gente acompanha na descrição dele, tanto enquanto ele fala propriamente sobre o amor que ele tinha pela Lisa, né, que é a personagem na qual ele era apaixonado, mas também nas descrições que ele faz, por exemplo, da sua infância, enquanto ele está narrando essa história. Então ele fala sobre a mãe, fala sobre o pai, fala sobre a vida dele de maneira geral, e a gente percebe que ele nunca foi uma pessoa relevante no meio social, na família, enfim. Não necessariamente que ele precisasse ser uma pessoa de sucesso, ter um bom trabalho, enfim, mas que mesmo em outras esferas da vida ele não teve nenhum tipo de evento marcante para poder comentar ali naquele diário. Então não é só uma escolha qualquer, né, falar sobre o amor, mas também porque aquilo ali era a última... era o último elemento que ele tinha para escolher dentre todos os elementos não relevantes que ele teve na vida dele. Então é pior ainda do que a gente imagina.
Sobre essa certa exclusão que ele tem da sociedade, né? Eu acho que foi até você, Hector, que fez uma aproximação entre ele, o homem supérfluo, e o homem do subsolo, né? Eles têm um perfil, assim, bem próximos, que é uma certa reatividade contra... Esse sofrimento que a realidade lhe impõe, né? Porque não é só um sofrimento da realidade, sei lá, uma doença, não. É um sofrimento social também. As pessoas, como o Hector acabou de falar, né? Não tá nem pra ele, é um cara que tá aí, né? O desdém, o maior desdém que a gente pode ter acesso nessa obra é da Lisa, né? Quando você vê o desdém que ela tem por ele, acho que traduz bem o sentimento geral das personagens sobre ele, né? De forma mais global, assim. E todo esse mal-estar causado nele por essa exclusão social vai fazer dele um personagem de humor muito irritadiço, como eu falei, reativo, até meio maldoso, né? Impulsivo. O tipo de cara que vai lá e marca, né? Um duelo, né? Mais uma vez, remetendo a outra obra do Turgenev, que agora é, né, o Pais e Filhos. Enquanto o Bazarov não via sentido, né, naquele duelo que ele foi chamado para participar, o nosso personagem, que eu esqueci o nome dele agora, né? Ele tem nome, né? Enquanto o nosso personagem sem nome, ele tá lá, instigado lá, não, vamos lá, vamos resolver isso aí, pô. vamos lá, né? Com o príncipe ainda, que parece uma burrice aí impopular e que se demonstra realmente impopular durante a narrativa, né? O cara tentar matar um príncipe ou tentar duelar com um príncipe, ter a chance de matá-lo, é realmente uma escolha bem precipitada, no mínimo.
Só uma correção, ele tem nome, é Chuka Turin, porém aparece pouquíssimas vezes na obra toda. Até porque ele escrevendo, né, mas...
É, tem sim. Porque tem uma vez que o príncipe até erra o nome dele de propósito. No lugar de chamar de Chuka Turin, ele chama de Suka Turin, sei lá. E aí ele responde assim, não, meu nome não é esse não, eu tenho uma criança, sabe? A reatividade mais ou menos.
Esse é um dos nomes que eu nem li direito, só passou ali por cima, porque um monte de letra lá, falei, não.
Você grava...
Decora só a inicial.
Como os outros, né? Você grava a inicial e segue o resto do livro assim.
Sim.
Ei, uma dúvida agora sobre isso aí. Vocês já perceberam que há uma tendência dos russos de colocarem o nome de bairro, cidade ou ruas só com a letra inicial e três pontinhos? Dá um ar, assim, de realismo, né? Parece que é tão real que o autor deseja poupar os nomes. A questão ética. Não, vamos mudar os nomes aqui por uma questão de ética. Ou vamos censurá-los, né? Agora, trazendo um pouco de intertextualidade aqui, gostaria de fazer uma comparação e uma crítica também com o Dostoiévski. Recentemente nós fizemos o podcast sobre Gente Pobre, né? E é um livro feito em cartas, mais ou menos, né? Que é próximo do diário, apesar de não ser exatamente o diário. Mas é aquela coisa, a gente vai acompanhando os dias e as datas e observando assim, o desenrolar daquela visão, né? Daquele contexto, daquele recorte, certo? E aí eu me recordo de ter reclamado muito do Gente Pobre. Mas isso não acontece com Diário de Homem Supérfluo, né? É extremamente interessante. Diário do Homem Supérfluo se mostra realmente superior tecnicamente e mais interessante tematicamente por conta dessa construção que o Turgenev vai fazer tão boa e tão bela, né? Por exemplo, em um romance epistolar, um romance no qual nós acompanhamos um diário, é fatal que fique um pouco chato, um pouco maçante, é um pouco previsível. Não os acontecimentos, mas a forma, né? Porque é um diário, né? É uma carta, troca de cartas, certo? Só que o Turgenev, ele coloca a narrativa dentro do diário dele, certo? Como se fosse quase um mini romance, né? É claro que isso diz também de uma habilidade do personagem de saber escrever. Coisa que, na verdade, eu não pensei isso durante a leitura, mas estou pensando agora. Entretanto, também traz uma certa importância, traz um interesse, faz o texto ficar mais interessante, certo? Por quê? Apesar de ser um diário, é um texto literário. Já a Gente Pobre, aqui fica minha crítica, não é um texto literário. São cartas. É texto literário porque é forjada, né? Entre aspas, é forjada. Porque um autor escreveu. Mas ainda tem um tom de carta, não tem essa veia artística forte para que nós possamos compreender de uma forma legal e interessante que é uma obra ali. Mas ao mesmo tempo eu não digo que Gente Pobre é extremamente realista, não. Até porque a escrita dele, dos interlocutores, são bem iguais, né? Então nós conseguimos perceber facilmente que o mesmo autor escreveu e nos tira até a leitura. Só que eu queria só pontuar, né, essa questão do que o Turgenev, ele coloca elementos narrativos literários dentro da escrita de um diário de morte.
Com certeza. Ele consegue exatamente isso, misturar a narrativa com o diário. E talvez porque ele escolheu esse episódio da vida para narrar no diário. Ele fala que ele tá contando para ele mesmo, ele não tem intenção de divulgar isso, é uma como se fosse uma reflexão íntima sobre aquele período da vida dele e que agora a gente tem acesso. Então eu gostei bastante da leitura também, como sempre a gente elogia aqui a escrita do Turgenev, né? Muito fluida, muito simples e clara naquilo que quer dizer. E aí tem outro ponto que você comentou, que esse Chuka Turin, provavelmente ele fazia parte ali de uma inteligência, talvez não diretamente, mas ele sabia escrever. Ele tinha intenção de fazer um diário para reflexão própria, então ele não era, por exemplo, um leigo. Ele sabia o que estava fazendo. E aí que entra um dos pontos mais interessantes desse livro todinho, que é na época, A Rússia estava sendo liderada por Nicolau I. E na história da Rússia, esse período ficou conhecido por uma grande... Não sei se dá para dizer que era uma ditadura, isso pode soar meio anacrônico. Só que ficou conhecido como um período turbulento, assim, de que as pessoas não tinham liberdade, a imprensa era muito, mas muito tolhida mesmo. E esse Diário do Homem Supérfluo, aliás, ele foi censurado pela equipe lá desse Nicolau I. Então, esse período da Rússia acabou gerando, e isso quem fala principalmente é o Samuel Junqueira, que ele, aliás, é autor do pós-fácil de uma das edições desse livro, talvez seja a da Editora 34, mas ele tem uma tese de 140 páginas quase falando sobre esse livro, muito interessante, ele inclui uma tradução própria, vale a pena procurar depois, Samuel Junqueira. E ele comenta, então, que esse período da Rússia gerou um personagem geral, como se a gente dissesse que tivesse gerado um arquétipo. Assim como a gente conheceu o niilismo por meio do Bazarov, né, do Pais e Filhos, de Turgenev, aqui a gente tem acesso a um outro tipo de personagem, um outro tipo de pessoa, porque, claro, a literatura é sempre um reflexo daquilo que existia na época. Então, era uma maneira de ser, uma maneira de se portar desses intelectuais de supérfluo. E aí, o que significa um homem supérfluo? Comparando com o niilista, a gente tem uma semelhança na raiz do negócio. Ambos, o niilista e o supérfluo, são frustrados com o modelo social da época, frustrados com as tradições, frustrados com a maneira de ser no mundo. Então, o próprio homem do subsolo, por exemplo, a gente sempre fala isso aqui, ele era um cara que... Se ele pudesse, ele ficaria ali no quarto dele sempre pensando. Não era uma pessoa que agia, não era um herói, não era aquele típico herói que saía para fazer as coisas. Agora, a diferença entre o niilista e o supérfluo é que o niilista, ele era mais revoltado, digamos assim. Ele era mais ativo. O Bazarov, por exemplo, ele vivia em discussão com aquele tio do Arcade. Ele vivia reclamando das tradições, E puxando conversa e criando um pupilo, né, que era o mentorando dele. E aqui não, o supérfluo, ele, apesar de frustrado, ele é por isso mesmo inativo, ele é alguém impotente diante dessa realidade que é maior que ele. Então aqui a gente vê surgir um novo arquétipo. O homem supérfluo, ele, apesar de ser uma personagem interessante aqui desse livro, ele representa uma maneira de ser de muitos russos, principalmente intelectuais daquela época, que sabiam, possuem conhecimento, só que não viam esperança, não viam sentido no fazer, no aplicar daquele conhecimento que eles tinham, porque seriam tolidos e porque, enfim, não traria resultado algum.
Eu tenho uma pergunta, assim, séria, e não precisa desse podcast. Vocês tiraram, porque é que tu falou essa mesma coisa, vocês tiraram essa interpretação da leitura ou vocês leram um comentário que fala isso? Porque na minha leitura eu não vi isso, não. Esse enfoque de pessoas inteligentes que estariam ficando pra trás. Eu vi Hector falando sobre essa mesma coisa. Né? Porque o homem supérfluo é o homem que não vai mais pra frente, né? Também. Aquela classe intelectual que não tá se renovando, tá sempre fazendo as mesmas coisas. De certa forma, estão com a consciência hipertrofiada, tal como o homem do subsolo, né? Pegando essa definição de Karen, o homem supérfluo é um niilista com a consciência hipertrofiada, né? Juntando com o homem subsolo aqui agora. Mas eu quero saber se esse comentário sobre essa classe social, intelectual, russa, que estava estagnada, enquanto os niilistas seriam essa nova classe que surgia para lutar contra o regime, foi uma leitura que vocês perceberam enquanto leram o livro, ou isso foi um comentário? Porque eu não vi isso.
Eu, na minha leitura, para mim, que esse comentário que eu fiz agora, eu li em fontes externas, em comentários dos críticos sobre a obra. Tanto do Bielinski, que era um crítico da época, quanto pelo fato histórico de ter sido censurada, enfim. Mas, na minha leitura pessoal, eu nem gostei do livro, porque eu achei que o personagem era muito... Meu Deus, eu pensei, caramba, ele tem a vida inteira pra contar, ele tá morrendo e ele pensa nessa desilusão amorosa. Eu pensei que, cara, supérfluo é a palavra perfeita, foi, mas deveria ter uma ainda mais extrema. Assim...
Banal.
Enfim, muito banal, muito banal. Uma pessoa que não tinha mais nada pra pensar. E aí, de modo que esse comentário sobre o arquétipo do homem supérfluo me pareceu até uma defesa do personagem, assim, ah, beleza, coitado, era uma vítima, né, daquele sistema, e que acabou, enfim, criando um modelo aí de outros comportamentos.
Sim. Tá, o que é que eu acho sobre isso? Da minha leitura, eu não tinha pego a parte do contexto histórico relativo a essa criação desse arquétipo, que é que eu tinha visto, da minha leitura unicamente. Que ele, principalmente por ter sido uma das primeiras obras, dentre essas que a gente comenta tanto, por exemplo, ele veio antes do Homem do Subsolo. Então, o que eu via, né, o que eu continuo vendo, basicamente, é que o Homem Supérfluo, ele foi, sim, uma representação de uma classe que existia na Rússia naquela época, mas eu não tinha dimensão, por exemplo, do que causava aquilo. Eu tinha o entendimento de que ele seria um tipo de pessoa medíocre, mas que, ao mesmo tempo, a própria sociedade não dava meios necessários para ele se destacar. Então, por exemplo, ele tinha uma certa afinidade com a escrita, com a leitura, mas nem por isso ele se tornou um escritor, entendeu? Então, ele poderia ter uma afinidade com o tema X, com as artes, com a literatura, mas nem por isso ele dá o próximo passo. E aí, ele dar esse próximo passo envolve tanto a não competência dele, porque ele era um homem medíocre, quanto também o fato de que o meio não proporcionava para ele subsídios necessários para ele se destacar e fazer alguma coisa de relevante. Então, ele, no meu entendimento, representa muito bem esse padrão daquela época, porém eu não entendia que o padrão daquela época era esse, justamente por conta do ambiente, né? Como o Karen falou, não necessariamente totalitário, mas num formato onde a sociedade era bastante reprimida por conta do governo, enfim, assim por diante. Então, o meu entendimento ele é muito mais voltado para o homem em si, fora do contexto. E aí, com a leitura, de fato, do pós-fase, por exemplo, que existe na editora 34, na edição da 34, você consegue entender melhor esse contexto. Mas nem por isso você não identifica na leitura que ele era um homem medíocre, que o meio que ele estava não permitia muito além do que ele era, por exemplo. Tanto que o personagem de mais destaque que aparece é um príncipe. Então já é vinculado a um sistema governamental onde a hierarquia que prevalece envolve a...
Hereditariedade.
Seria esse termo correto, hereditário, mas...
Eram nobres, né?
Envolve o local que você nasceu já de cara, entendeu? Tipo, ele nasceu na realeza, portanto, ele vai ser uma pessoa de destaque. Mesmo que ele não seja necessariamente alguém relevante. Ele é príncipe e acabou.
É uma grande estratificação social, né?
Sim.
Isso. Qualquer pessoa fora desse nível social não vai ter nenhum destaque. Seja por incompetência, seja porque o meio não permite. E aí, no caso dele, é os dois ao mesmo tempo. Nem o meio permite, nem ele é uma pessoa competente o suficiente para se destacar.
É outra coisa que dá um indício também de uma relação muito forte entre o comportamento dele e o contexto da época é a história do Pais e Filhos, que inspirou protestos da juventude universitária lá em São Petersburgo e colocaram a culpa daqueles vandalismos na escrita do Turgenev, na imagem do niilista que veio de Pais e Filhos. Então, naquela época, deveria ser uma relação aí muito profunda entre a literatura e a sociedade.
Pensando agora, ele é realmente um homem limitado, né? De um homem de consciência limitada, sabe? Porque você está falando essa questão de que, beleza, o ambiente, a sociedade... Só que ele realmente parecia ter um probleminha aí. Ele era muito... Como posso dizer? A palavra que Nietzsche usa. Ele era muito ressentido, né? E assim, você até compra a ideia dele. Você até comprou o ressentimento dele, porque, de certa forma, ele tem motivo pra estar com raiva, certo? Apesar de que ele não deveria estar com raiva da menina por não gostar dele, né? Nós chegamos num nível de pena pelo ambiente não permitir que ele cresça, que ele saia daquele ambiente, daquele estado, que nós até compramos a raiva dele pelo motivo errado, que é, a menina não gosta dele. Se bem que, realmente, né, se fosse você no lugar lá, né? Seria um pouco chato. Chega um príncipe, toma a mulher, e o príncipe vai embora, e quem fica é só o cara lá que é tipo o mordomo do príncipe, né? Tipo, um cara de confiança do príncipe. O nosso personagem não tem a chance que ele queria. Só mais um ponto, só pra fechar isso, sobre a pena que dá desse personagem, é que ele não queria nem o amor dela, ele só queria amizade. Ele só queria que ela desse essa migalha de se casar com ele por amizade, porque segundo dizem, a amizade é o suficiente pra ter um bom casamento. E agora eu penso... Será que isso era desespero ou ele realmente gostava dela? Será que ele não viu outra oportunidade de ter uma relação assim, que alguém gostasse dele e tal? Porque de certa forma, apesar da falta de respeito que as pessoas tinham para com ele, ele tinha alguma moral naquela família, né? Moral essa que foi destituída com a chegada do príncipe, mas que foi em parte retomada com a ida do príncipe. Então ele tinha aquele ambiente ali que ele era mais potente. Né?
Calma aí. Bom, talvez do jeito que a gente tá falando, pareça que ele seja uma pessoa isolada da sociedade por ele não ser, sei lá, não cumprir uma função ou não fazer parte de uma casta social, enfim. Mas que fique claro também que ele não era um isolado. Ele existia no meio social, só que ele não era relevante. Então, tipo, o que você sente por ele é por empatia, porque ele não tem relações de qualidade, ele não tem, enfim, um amor correspondido, ele não tem um trabalho relevante. Então, o que você sente por ele é por empatia. E aí, nesse caso, o que eu enxergo, né, e voltando àquele ponto que a gente estava falando anteriormente sobre ele não ser competente e o meu não permitir, é que ele é exatamente esse tipo russo que deu origem aos outros tipos russos que a gente conversou aqui. Então, o niilista lá do Pais e Filhos, o arquétipo do homem de subsolo, eles meio que são origens desse personagem, do homem supérfluo. Foi isso que eu falei lá no início da frase, né, do podcast, que ele é o pai do Ivan Illich, porque lá na frente, poucos anos depois, vai sair, por exemplo, Memórias de Subsolo, e vai adaptar um pouco dessa visão, né, do homem medíocre, porém, de uma ênfase mais isolada da sociedade, que prefere se isolar do que viver essa vida de aparência.
Mas onde é que entra o Ivan Illich aí?
Entra esse primeiro arquétipo. Então entra aí o primeiro ponto, que é logo após o Homem Supérfluo, entra o Memória de Subsolo, por exemplo. E aí lá na frente vai ter o Ivan Illich, que também era um homem medíocre, que também era um cara que não tinha uma super relevância social, ele cumpria uma função no Estado, ele era um funcionário público, fazia o que precisava ser feito, enfim, mas ninguém tinha um super relacionamento com ele. Ele tinha uma família, enfim, mas nada que relembrasse ele como alguma pessoa relevante no meio que ele vivia. Tanto que, quando ele morre, a primeira coisa que perguntam é quem é que vai substituir o cargo dele, no caso do Ivan Illich. Então, pra mim, é como se fosse essa sequência. O homem supérfluo, ele dá origem a esses outros arquétipos que a gente comenta tanto aqui. Justamente porque ele é o primeiro personagem da literatura russa, né? Pelo menos desses grandes que a gente conhece, que exemplifica esse tipo de relação entre o personagem, o meio da personalidade daquele indivíduo, com o ambiente não favorável, por assim dizer. Então, é mais ou menos isso que eu vejo, assim. Então, tipo, o que a gente sente por ele é muita empatia, de cara já. Porque você vê que o amor dele não era correspondido, ele também não teve nenhum outro grande feito na vida, não tinha nenhum outro tipo de amarra pra prender ele na vida, por si só. Por isso que é uma carta tão ressentida. Não só porque ele sabe que vai morrer, mas porque ele sabe que vai morrer e não fez nada de relevante na vida dele, entendeu?
Eu não diria que a minha experiência tenha sido de empatia, não. Foi mais de pena mesmo. Porque quando a gente pensa em empatia, tem um ponto de conexão, certo? E normalmente na criação literária, a criação normal de personagens em geral, né? Eu dou um exemplo bem fora da curva, né? Acho que já dei aqui no... A curva do ponto de vista do que a gente tá conversando aqui, claro. Bem fora dessa realidade. Eu já dei esse exemplo aqui no Caminho de Germantes, mas é o seguinte... Um anti-herói. Como é que você faz um anti-herói, né? Pra você ter empatia por um anti-herói. Primeiro, ele tem que ser muito bom no que ele faz. É a única forma que há de você criar isso. E aí você vê o dilema dele, dá uma justificativa pra seu dilema, né? Walter White, do Breaking Bad. Ele é muito bom em química. Né? Ele é muito bom naquilo que ele faz. Então a gente cria uma conexão com ele, por ele ser muito bom, e você admira ele de certa forma. E aí, todos os erros que ele comete não são amenizados por isso, mas são compreendidos empaticamente por essa resposta. Ele ser muito bom no que ele faz. Na minha experiência, não tive nenhum momento de contato e de empatia com o personagem, não, do Homem Supérfluo.
Tá, eu não imagino que você crie uma conexão com ele, mas você mesmo comentou assim, imagina você lá naquela situação, entendeu? Então é uma empatia no quesito de se colocar no lugar,
de
não de...
conectar-se.
Ter uma conexão com ele, se identificar, entender o que ele tá passando e, de certa forma, se ver em algum ponto, em alguma característica dele. Não é simplesmente você ver que ele não tem outra saída. Ele foi fadado a ser um homem supérfluo. Mas, muito bom que você falou do anti-herói. A conexão que se cria a partir de um personagem que é muito bom no que faz é algo real em vários outros pontos.
Só pra complementar essa tua fala ainda do Ivan Illich, né? O Ivan Illich, ele tá nesse caminho que você nos propôs aqui, certo? Só que ele tá do outro lado já, né? Porque ele é um personagem que ele, de certa forma, ele tem influência sobre o social. É isso? Essa é a sua linha de raciocínio? Só pra ver se eu peguei. Porque, olha só, enquanto o homem supérfluo, ele tá lá e ninguém liga pra ele porque ele não tem a utilidade, né? O Ivan Illich, ele já é um cara de posição social estável. Só que não por isso um homem com significado ou sentido de vida, certo? Então, parece que o niilismo, ele é carregado lá do homem supérfluo até o Ivan Illich. Ou seja, mesmo do homem supérfluo que não tem uma posição social respeitada, até o cara que tem uma posição social respeitada, ambos, apesar dos extremos, eles não têm sentido.
Exato, pelo que eu vejo. Por exemplo, utilizando também o exemplo do Pais e Filhos, que entra entre o Memória do Subsolo e o Ivan Illich. O homem supérfluo, ele seria o pioneiro nesse sentido, porque ele seria esse primeiro arquétipo de alguém que não tem um sentido de vida. E aí entra o homem do subsolo, que ele já tem uma cultura um pouco maior, ainda assim ele não tem um sentido de vida muito claro, e a saída dele é se isolar. Então ele já entra nesse caminho. Depois, o que é que a gente tem? A gente tem, por exemplo, o Bazarov, do Pais e Filhos, onde ele já tem a compreensão de elementos culturais, por exemplo, que vieram do intercâmbio cultural que houve entre os russos com outras culturas, por exemplo, a francesa. Então ele já tem uma cultura maior. E a opção dele, ao invés de se isolar, é começar a se revoltar contra o meio que ele tá. Então o meio não permite que as pessoas se destaquem, por assim dizer. Ele vê que o meio também é de pessoas incompetentes e irrelevantes. Ele começa a se revoltar contra isso. Essa é a saída dele. E lá no final tem o Ivan Illich, que por mais que já tenha cultura, por mais que ele já tenha o posto social de ser um funcionário público, que em teoria seria respeitado, ainda assim, como você falou, ele também não tem um sentido de vida. Tanto que ele morre de uma maneira pífia, e, enfim, por causa de um acidente em casa. E por bem da literatura, no Ivan Illich ele tem uma revelação ali no final, né? A gente pode debater sobre isso, como a gente já debateu, mas ele tem um final mais alegre do que todos esses anteriores, entendeu? Então, é uma trajetória de personagens e arquétipos que vão sendo criados na literatura russa, onde o principal foco é não ter um sentido de vida, não ter um sentido para o que está sendo construído. E aí cada um vai ter um meio diferente de buscar uma fuga contra essa falta, essa ausência de sentido.
O mal-estar conecta todos eles.
Eu acho que essa foi a linha de raciocínio mais...
Não, ótimo, ótimo. Acho que alguns ouvintes vão precisar...
Funcional, que eu já
alguns
tive.
Alguns ouvintes vão ter que ter umas referências aí. Tô aqui escrevendo um artigo sobre isso aí.
Tá. A linha do tempo dos homens sem sentido. Oh, dá pra fazer um texto aí.
Marca aí, ó. É que tu vai fazer o texto, hein?
Só que aí se eu fizer, eu acabo minhas referências e não tenho mais de falar.
Você cita seu texto, nós próximo falar. Eu escrevi um texto sobre isso, tá lá tudo escrito e discriminado.
É interessante também como é que ele se sentiu humilhado no momento do duelo. Eu acho que esse é um ponto alto da narrativa, porque a gente também tem um duelo lá em Pais e Filhos. E aqui eu até achei estranho dele ter aceitado esse desafio pro duelo. Não sei qual que era o propósito dele com isso, visto que o cara era muito superior a ele. Ele queria ali ter algum ímpeto de honra, né? E aí ele dá um tiro, pega de raspão na orelha do príncipe, o príncipe sai sangrando. E aí o príncipe, de repente, atira pra cima e significa assim, tá encerrado, você tá perdoado, não quero mais saber disso. E aí ele se sente extremamente humilhado por causa dessa ação do príncipe, de ter perdoado ele. E aí aquilo que era pra ser uma demonstração de força, demonstração de honra, acaba sendo mais um indício da insignificância e, enfim, da fraqueza dele.
O cara é tão incompetente que nem num duelo ele consegue cumprir o objetivo do duelo, entendeu?
Pois é.
Tipo, ele nem morre e ele nem consegue matar o outro rival dele. É tão triste. Meu Deus, ele é muito irrelevante. Que triste.
Ele tem um segundo, né? É assim que tá na minha tradução, que é o cara que é o testemunha e o ajudante, né? Do duelo. E ele, o cara percebe que ele ficou com raiva porque foi poupado. E aí ele fala, então é isso? Retorquiu calmamente o capitão. Ó, esses romancistas vão ser a minha morte. Esses românticos vão ser a minha morte, né? E olha só, eu tô repetindo a teoria de Hector aqui mais uma vez, mas só pra ficar mais claro, né? Seguindo essa linha de raciocínio que Hector nos propõe, da evolução do homem russo aí, do mal-estar do homem russo. Se o homem do subsolo, ele já tá parado, né? Tá travado, o homem supérfluo, ele não tá nisso ainda. Ele é um coitado, vamos lá. O homem supérfluo é um coitado, certo? Ele é a vida. O homem do subsolo, ele se isolou. Hector já explicou isso. Ele se isolou, só que ele é meio arrogante, né? Ele acha que ele é superior aos outros. E aí essa sequência que tu também falou do Bazarov, que ele pôs a sua potência no mundo, E a consequência disso final é o Ivan Illich, que pôs sua poder no mundo, mas assim não resolveu nada. É isso. Só que, porque eu trouxe mais uma vez, repetindo mais uma vez isso aqui, porque, de certa forma, o Homem Supérfluo, ele é um romancista, ele é um romântico, o que Bazarov não é, tá ali na linhagem aí. É, porque o Homem Supérfluo, ele ainda tem uma esperança, sabe, de que vai dar certo pra ele. Eu tenho esperança ainda, assim. Não, acho que eu consigo aqui namorar com Lisa. Acho que eu consigo ter um bom casamento. É, talvez eu mate aqui o príncipe no duelo e recupere minha honra, né? Enquanto o homem subsolo, não. Ele, não, eu sou muito bom pra ficar discutindo honra aqui. Eu tô muito acima disso. Ou então, por mais que conjecture isso, pense sobre isso, não tem nenhum momento de ação. É sempre a conjectura. É sempre, ah, eu vou matar aquele cara que esbarrou em mim, né? Aquele cara que usa o sobretudo, né? Que esbarrou em mim, eu vou ficar pensando sobre isso direto, mas nunca vai vir ao ato, é isso.
Exato, é bem isso mesmo. E aqui também tem uma cena que mostra muito disso, que é quando ele planeja matar o príncipe, né? Ah, eu fico com vontade de... Ele faz até um trocadilho lá, que ele começa dizendo que queria, não sei se deixar ele sorrindo, fazer um risco de alguma coisa, e depois ele passa pra fazer um risco na garganta, que tipo assim, eita, caramba, tá frustrado mesmo. E aí ele fica se imaginando, assim, matando o príncipe, indo lá conquistar a Lisa, e aí logo depois ele inventa uma desculpa, assim, super esfarrapada, assim, do tipo, ah, mas vai ter um policial na rua, aquela rua é complicada de fazer isso, não, deixa pra lá.
É, assim, pensando bem, nessa inércia, sempre há nessa inércia uma idealização, né? Nesse travamento do sujeito, sempre há uma idealização. Porque o que faz o sujeito não agir é o embotamento dele com ele mesmo, né? Aquela prisão que ele cria com a sua idealização. É... Lavelle vai explicar isso bem melhor, quem quiser ler depois, é uma obra inicial de Lavelle, qualquer um pode ler mesmo não tendo um aprofundamento filosófico, o erro de Narciso, né? E aí a descrição que Lavelle vai fazer é mais ou menos assim, Narciso, ele se afoga, ele morre, naquilo que deveria ser a fonte de água, de vida, né? A água, ser a fonte de alimento, crescimento, desenvolvimento, ele se perde nele mesmo, né? E quando a gente vê esse movimento narcísico, idealista, a gente vê também essa trava, essa prisão que é você mesmo, né? Esses pensamentos idealizados, nos quais nós nos amarramos a eles, como se fossem grandes coisas, né? Como se fossem grandes ideias, como se fossem grandes revelações. É claro que o Homem Supérfluo não chegou ainda a essa revelação, porque quem supostamente tem uma revelação é o subsolo, né? Mas ele já tá ali, já tá pensando sobre como vai se matar o cara, e não vai acabar não fazendo, já tá pensando sobre o que ele deveria ser feito, né? Toda essa reação vem desse ressentimento anteriormente. Mas só mais um ponto pra fechar essa linha assim de Hector. Pensando um pouco agora do ponto de vista psicológico, apesar de haver um desenvolvimento das personagens literárias russas nesse sentido, hoje em dia, ou na humanidade moderna, os tipos dos sujeitos são os mais variados. Na nossa vida a gente vai encontrar um sujeito supérfluo, um homem do subsolo, um Bazarov, um Ivan Illich. Todos esses tipos ficaram de herança para a modernidade. Mesmo nos dias de hoje. Mesmo em contextos diferentes, né? Isso parece algo típico da estrutura psíquica do homem moderno. E quando eu digo do homem moderno, né? A gente pode falar desde o século XII, por assim dizer. Desde Shakespeare ali. Desde o que Shakespeare estava tentando nos mostrar em suas peças. O homem moderno do ponto de vista de estrutura psicológica, que fique claro.
Se você parar pra pensar, na verdade, todo esse ressentimento é causado único e exclusivamente pelas ideações que eles criam. Porque eles não... Sei lá, talvez pareça um pouco radical. Mas eles não conseguem enxergar a realidade como ela é e lidar com isso, entendeu? O homem supérfluo, ele não consegue lidar com a ideia de que a Lisa tá prometida ao príncipe. Por isso que ele é tão ressentido. O homem do subsolo, ele não consegue lidar com a realidade de que, de certa forma, ele também não é relevante. Por mais que ele saiba, ele seja uma pessoa culturada, enfim, ele seja versado, ele estude filosofia, ele não consegue lidar com a ideia de que ele, ainda com tudo isso, não tem relevância. Ou que não tem outra saída ali naquele meio dele. Da mesma forma o Bazarov, ele não... Na verdade, o Bazarov, ele já enxerga a realidade como ela está em um formato mais realista, porém a saída dele é tentar quebrar essa roda, né? Ele tenta, a partir do niilismo dele, ele tenta quebrar essa linha de raciocínio tradicionalista. Então, basicamente, todos esses pontos são questões onde o indivíduo cria uma ideia do que deveria ser, de como deveria ser a realidade, e não consegue aceitar quando se depara que ela não é necessariamente desse formato. E aí a gente entra nas demais fugas que cada um cria para si. E hoje a gente tem todas essas referências. Hoje, na mesma sala, eu consigo enxergar um Bazarov, consigo enxergar um Ivan Illich, ao mesmo tempo que eu enxergo um Napoleão do meu lado também.
Tem que ter cuidado.
E não necessariamente isso vai me levar a entender a fundo qual que seria o meu sentido de vida, por assim dizer. Mesmo com todas essas referências.
Existe uma ideia, fenomenológica, inclusive quem se debruça mais sobre isso é Ortega y Gasset, em um de seus ensaios, que era o seguinte. Do ponto de vista fenomenológico, existem várias realidades. Só que algumas realidades estão mais próximas do que outras da realidade de fato, certo? E isso tem a ver com contemplação e vivência. Experiência e projeção, certo? Esses dois polos. E eu vou trazer um exemplo que o Ortega y Gasset traz no seu ensaio, que é o seguinte. Imagine a morte de Ivan Illich, só que do jeito que eu vou propor aqui. Há um moribundo deitado em uma cama, certo? Prestes a morrer. Ao lado, a viúva, que está muito triste pela futura morte do seu marido, em prantos. Perto dela, também tem um médico, que está lá preocupado, aflito. Foram chamados também um pintor para pintar a cena da morte, porque por algum motivo o moribundo achou que seria legal, quando ele fosse morrer, pintar ele. E um jornalista. É um fato que o moribundo vai morrer. A morte dele é um fato. Todos estão presenciando. Só que há níveis de conexão e experienciação com aquela realidade que é diferente para cada um dos sujeitos que estão na sala. A mulher, ela está muito triste com a morte do marido. Tirando o marido, né? Claro que está morrendo. Tirando o moribundo. A mulher está muito triste. Com o fato, né? Porque ela viveu a vida toda ao lado dele, né? Ela distribuiu afeto pra ele, investiu afeto naquele sujeito, e ela vai perder em breve. O médico, ele tem uma aproximação um pouco mais longe da mulher, da esposa, né? Mas ainda tem uma aproximação, nem que seja profissional, que ele tem que se compadecer, ele tá ali todo dia, cuidando daquele cara, nem que seja profissão, tenha dado a ele essa conexão maior. Já o jornalista, ele é um observador. Só que, no mínimo, ele tem que simular suas emoções, ele tem que simular uma afetação para que ele consiga contar sua história. Por mais que o artista, o pintor, o último sujeito dessa cena aí, por mais que ele também tenha que se afetar, por mais que ele tenha que entender a emoção daquela cena, ele é um cara técnico, a princípio. Então, ele é um ser que contempla a imagem. E por ser um sujeito contemplativo, ele é o que está mais distante. Apesar de todas as realidades serem realidades, a realidade mais próxima do objeto real, do fenômeno real como ele é a da esposa, que está sofrendo aquilo lá. Os homens sem sentido, do homem supérfluo ao Ivan Illich, todos eles parecem, em algum grau, estarem sempre contemplando a vida e nunca experienciando ela como ela é de verdade. O homem supérfluo, ele não consegue ver a realidade e experienciá-la. Ele está sempre metido consigo mesmo, embotado nisso, e tá lá sempre contemplando seus pensamentos, contemplando suas idealizações, como é que tu acabou de explicar pra gente. É sempre esse movimento de uma contemplação de si, de suas idealizações, de seus pensamentos, e nunca vivendo a vida real como ela é. É claro que todos nós, como seres humanos e limitados à nossa maquinaria neurológica, temos esse modelo de sempre pensar algo sobre o objeto, e nem sempre essa projeção sobre o objeto ser a realidade. Só que, mesmo em nossas limitações, nós temos formas de nos aproximarmos de uma melhor forma possível com o fenômeno, com o objeto. E essa melhor forma de experienciar isso é experienciando, é vivendo ela ao máximo possível. Todos esses homens, eles estão muito mais focados em pensar, em idealizar, do que realmente viver e aceitar a realidade como ela é.
Man, o final do livro é exatamente isso que você tá falando. Tem que experienciar a vida, olha só isso. Ele fala assim, chegou a hora. A morte já não se aproxima como uma trovoada retumbante, como uma carruagem sobre o pavimento à noite. Ela está aqui, paira ao meu redor, como uma brisa suave que arrepiou os cabelos do profeta. Estou morrendo. Vivam, vivos. Vivam, vivos. Experienciem a vida. Não fiquem idealizando coisas como o homem supérfluo.
Eu só tenho um comentário a fazer a mais, não sei se fiz podcast ou não, mas é porque me lembrou muito o Fernando Pessoa, esse sinal aí. A Cristina Primavera também vai morrer, né? Qual o nome do poema, cara? Quando vier a primavera?
É esse não. Quando vier a primavera. Nossa, você puxou esse aí. Eu saí chorando aqui.
Recitei, pô.
Porque quanto o raciocínio.
Não desenvolvi muito, não. Elaborei não. Só vi uma conexão assim.
Esse poema é muito forte.
Deixa eu ler aqui só pra ver se é a elaboração aqui.
Eu lembro que eu escutei esse poema sendo recitado num sarau, lá na UNRN. Tinha ido com o Diego, amigo do Ivan. E a frase, uma das frases finais, nunca me saiu da cabeça. Que ele fala, inclusive acho que eu já falei pra você, Joss, ele fala: não tenho preferências. Isso. Para quando não puder mais ter. Isso. Preferências. Não sei se é exatamente nesse formato, mas...
Quando vier a primavera, quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes do que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto alegria enorme ao pensar que minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir se não no seu tempo? Gosto de tudo que seja real e tudo que esteja certo, e gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenham preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é o que será o que é. Ei, esse era o chás de cara no Instagram, no WhatsApp.
É mesmo.
O que for, quando for, será o que é. Mas... tirando a quebra aqui de clima com esse comentário. Tem todo um raciocínio também da primavera. É um símbolo também durante a narrativa, né? E ele fala também da próxima estação, no final da história. Eu acho que é por isso que me veio à mente esse poema. E principalmente a questão da morte, é claro, né? A morte e as coisas serão como são, independente do sujeito, né? E aí tem um ponto bem pesado. Infelizmente, nós aqui do Câmara de Guermantes sempre levamos para o existencialismo mais pesado possível. Mas é o seguinte, se o homem supérfluo, ele era supérfluo em vida, é mais difícil ainda lidar com a perspectiva de que a morte dele não fará diferença nenhuma. E que não só a morte dele, mas a morte de todos nós não fará diferença alguma. Afinal, a primavera virá você estando vivo ou não.
Se nem a vida dele fez diferença, imagina a morte.
Exatamente.
Nem a morte dele poderia ter sido relevante se ele morresse no duelo, mas nem isso. Foda, patrão. Encerra aí antes que todo mundo saia daqui direto pra lá da ponta.
E esse foi mais um episódio do Câmara de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham suas próprias elaborações sobre a vida supérflua ou o sujeito supérfluo. Antes de finalizar o podcast de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Clóvis Adriano Paiva, a Maria Ângela Mello, ao José Guilherme Souza, a Esther Stefano de Souza, a Simone Souza Freitas, ao Ivan Barros Santos, ao Derek Guerra, ao João Vinícius Lima, ao Ariel da Silva Alcina e ao Diego Ranier. Mais uma vez, muito obrigado. Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir cada vez mais longe e levar para cada vez mais pessoas a literatura e as maravilhas das artes. Até a próxima semana, com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.